Senhor presidente, senhores senadores, o dia de hoje, efetivamente, esta casa está consternada com o falecimento desse grande brasileiro, grande e eterno vice-presidente da República, José de Alencar. O povo brasileiro e o país aprendeu a respeitar, a admirar, não apenas o político, não apenas o empresário, mas o cidadão, o pai de família, alguém que mostrou ao longo da sua trajetória o quanto era patriota, o quanto amava esse país, o quanto amava e respeitava esse povo, e que pôde provar que o Brasil é um país de oportunidades, que mesmo aqueles que nascem humildes, pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua dedicação, podem vencer na vida e podem vencer economicamente, socialmente e politicamente na nossa democracia. Eu quero, portanto, aqui fazer das palavras de todos os oradores e oradoras que me antecederam as nossas palavras e as palavras do povo amazonense em homenagem ao nosso vice-presidente José de Alencar. Quero também, mais uma vez, registrar a nossa homenagem a outro grande brasileiro, governador do Estado de São Paulo, prefeito de São Paulo, senador da República, deputado federal, que foi homenageado no dia de hoje, governador Mário Covas. Mas, senhor presidente, neste final de semana, o Amazonas vivenciou também um momento muito especial. E, diferentemente da forma constrita de que estamos hoje aqui nesta tribuna para falar do pesar do falecimento de José de Alencar, é para falar dos avanços que aconteceram num grande debate na cidade de Manaus sobre o segundo Fórum Mundial de Sustentabilidade ocorrido na cidade. Fórum esse que teve como objetivo a discussão da importância dos ecossistemas e a importância do desenvolvimento econômico na valorização da floresta. E quando celebramos a vida em homenagem a José de Alencar, falar de sustentabilidade é também celebrar a vida. Falar do direito de cidadania do povo da Amazônia e do povo do Amazonas é também dizer que aqueles que vivem na floresta não deveriam ser punidos, e sim reconhecidos pela importância e pelo valor que têm para guardar, proteger e zelar o maior patrimônio do povo brasileiro, a floresta, a biodiversidade, as águas, a fauna, a flora, os serviços ambientais e tudo aquilo que aquelas florestas guardam para o nosso povo e prestam serviços para a humanidade. No passado, já se disse que a floresta era o pulmão do mundo. Na realidade, nobre senador Itamar Franco, a nossa floresta não é apenas o pulmão do mundo. Ela também é um grande controlador da temperatura do planeta. Nos momentos em que se discute a questão climática e do aquecimento global no mundo, em que o Brasil assume o papel de liderança no planeta, não apenas pelo corte substancial no desmatamento da Amazônia, mas por ser o Brasil detentor da maior floresta tropical do mundo, e ter o Brasil este patrimônio de forma quase que intocada ainda no estado do Amazonas, graças ao maior e mais eficiente programa de sustentabilidade que foi a Zona Franca de Manaus, porque nada nos difere, senador Mário Couto, entre o povo amazonense e o povo paraense. Ao contrário, temos praticamente o mesmo DNA, a mesma origem na história brasileira. O que nos diferenciou ao longo dos últimos 40 anos foi a base econômica do estado do Pará e a base econômica do estado do Amazonas. Enquanto o Pará tinha como sua base econômica a agricultura, o setor primário, o setor mineral, o setor semi-elaborado, o estado do Amazonas tinha na Zona Franca de Manaus a base da sua economia. Essas desigualdades e essas diferenças foi que proporcionaram índices de desmatamento entre Pará e Amazonas de forma diferenciada. Porque ninguém desmata porque é mais ou menos inteligente. Desmata por sobrevivência, muitas vezes. Desmata, muitas vezes, por falta de políticas públicas que possam atualizar e que possam fazer com que novas tecnologias sejam aplicadas ao campo. Pois bem, no dia de hoje, após um amplo debate que se deu no estado do Amazonas recentemente, após um debate que contou com a presença de lideranças internacionais, de lideranças nacionais, de lideranças como o ex-presidente Bill Clinton, que foi ao Amazonas e à Amazônia para falar sobre sustentabilidade, e foi também questionado sobre o que estamos a esperar para que a maior economia do planeta possa se movimentar no sentido de estabelecer compensações ambientais claras que possam pagar pelos bilhões e bilhões de toneladas de carbono florestal que estão estocados naquela floresta. Lamentavelmente, recebemos muitos conselhos, mas poucas são as ações concretas no sentido de reconhecer os serviços ambientais prestados pelaquela gigantesca floresta e pelo povo que nela vive, cuida e zela deste grande patrimônio.
Senador Eduardo.
Pois não, senadora Vanessa.
Se Vossa Excelência me permite, eu não vou usar muito do seu tempo, apenas para destacar que o evento de que Vossa Excelência fala é o segundo evento, vez que ano passado nós já tivemos a primeira edição. E esse evento acontece numa parceria com a iniciativa privada, aliás, a iniciativa privada ela tem sido a organizadora do evento, graças ao empenho de Vossa Excelência quando governador do estado do Amazonas. E eu que participei dos dois fóruns, senador Eduardo, percebo o quanto aquele debate, aquelas pessoas que vêm do mundo inteiro participar do fórum, quanto aquilo é importante não só para o Amazonas, mas para o Brasil e para a Amazônia como um todo, porque são pessoas, empresários, estudiosos, pesquisadores, que vêm à Amazônia debater a Amazônia, e nós sentimos falta disso, porque se debate a Amazônia em todos os lugares do mundo, mas não havia nenhuma atividade, nenhum grande evento como esse que há agora, que debatesse a Amazônia na nossa região. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e tenho certeza que grande parte do sucesso desse evento nós devemos à Vossa Excelência e estamos no caminho certo para conseguir o reconhecimento do RED. Não só o reconhecimento, que ele já está reconhecido, a aplicação, para que, como Vossa Excelência diz, os estados de grande cobertura florestal, como nós, possam ser remunerados por esse serviço ambiental que presta há muito tempo. Então, eu não podia deixar de reconhecer o seu papel na composição e na formação desse fórum de sustentabilidade que aconteceu nesse final de semana na nossa cidade. Parabéns, senador.
Eu que agradeço, senadora Vanessa. Isso é mérito, evidentemente, não só do nosso estado, mas de toda a nossa região, de lideranças, como foi dito por Vossa Excelência, e principalmente pela iniciativa privada, que identifica agora na sustentabilidade uma vantagem comparativa e não um problema a ser retirado ou removido da frente da nossa estratégia de desenvolvimento da região. É importante destacar, e é importante dar ênfase, que hoje, na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado da República, juntamente com a Comissão de Agricultura, antecipamos um debate com o relator do Código Florestal, do novo Código Florestal brasileiro, deputado Aldo Rebelo, na nossa comissão. E aonde tivemos a oportunidade de ouvir diversos senadores que participaram daquele evento. E volto a repetir nesta tribuna, no dia de hoje, o que disse quando, daquele debate, a questão da sustentabilidade, a questão florestal, é, acima de tudo, uma questão de bom senso e de equilíbrio. não venceremos as desigualdades regionais, não venceremos as desigualdades entre aquilo que queremos para o agronegócio e aquilo que queremos para o desenvolvimento da floresta e do povo da floresta, se não tivermos bom senso e equilíbrio. Gostaria de destacar, no dia de hoje, presidente Sarney, quando lamentamos profundamente a perda de um grande brasileiro como Zé de Alencar, de que estamos diante de uma oportunidade histórica nesta legislatura, não apenas de avançar no novo Código Florestal, corrigindo distorções e, ao mesmo tempo, reconhecendo de que a floresta não era um fator impeditivo ao desenvolvimento, ao contrário, ela pode ser uma vantagem comparativa. Mas, ao mesmo tempo, estabelecer a Política Nacional de Serviços Ambientais, sem os quais não seremos capazes de valorizar a floresta em pé, sem o qual não será possível reconhecer o papel que as florestas têm na mitigação do aquecimento global, na mitigação das mudanças climáticas neste planeta. E sem o que nossos homens e mulheres brasileiros que vivem na floresta não terão acesso a investimentos fundamentais para a introdução de políticas sociais como educação, como saúde e como a melhoria das condições de infraestrutura para a produção sustentável e a infraestrutura que garanta uma melhor habitação. Portanto, senhor presidente, quero fazer do dia de hoje uma homenagem a esse grande brasileiro que nos deixa, o nosso saudoso vice-presidente, eterno vice-presidente José de Alencar. Mas, ao mesmo tempo, fazer uma conclamação ao Senado da República, mais uma vez, para que este Senado esteja antenado, esteja atento a essa questão do Código Florestal, esta questão da valorização da floresta, dos povos da floresta, dos serviços ambientais e da remuneração daqueles que vivem na floresta, prestam serviços ao povo brasileiro e ao povo e à humanidade, fazendo com que o aquecimento global possa ser enfrentado pelas florestas que nós possuímos. Portanto, fica aqui a minha fé e a minha esperança de que nós haveremos de construir o bom senso e construir uma proposta que possa assegurar avanços ao agronegócio, mas que possa assegurar melhoria